BRCast, uma produção BR Visa. Apaixonados por mobilidade.
Olá pessoal, eu sou o Bernardo Mira, diretor de Growth da BR Visa, para apresentar aqui mais um BRCast, o podcast da BR Visa. Hoje vamos retomar um tema já abordado no terceiro episódio do BRCast, só que agora a gente vai considerar o cenário atual para falar sobre a movimentação de tripulação marítima no Brasil. E é com grande prazer que eu apresento o nosso convidado, Leonardo Matos, sócio responsável pela área de marítimos da BR Visa. Olá, Leonardo. Seja muito bem-vindo a mais um BRCast.
Olá, Bernardo e ouvintes. Obrigado pelo convite. Será um prazer participar de mais um BRCast, especialmente para falar desse tema tão importante e que eu gosto tanto.
Léo, no episódio 3 do BRCast, nós falamos sobre o impacto da Covid-19 no segmento de marítimos. Passados esses mais de 12 meses, como está a área de marítimos atualmente?
Bem, Bernardo, desde então, não somente para o segmento de marítimo, mas em relação aos processos migratórios como um todo no Brasil, estamos bem mais perto do normal. Quero dizer, poucas restrições quanto à movimentação de pessoas para o Brasil e dentro dele. Vale só destacar alguns episódios recentes que envolvem, inclusive, a exigibilidade ou não do passaporte da vacina e a queda de braço que vem sendo travada entre o governo e a Anvisa e que tem gerado algumas instabilidades, mas que têm sido revertidas na prática.
Léo, quais são os principais pontos de atenção para quem precisa alocar um profissional estrangeiro em uma embarcação que esteja operando no Brasil?
Então, o primeiro ponto básico, mas que demanda grande atenção para obtenção do visto ou residência para tripulante, está diretamente ligado à existência de contrato de afretamento ou do serviço entre empresa estrangeira e brasileira, sendo que o prazo desse contrato é que vai delimitar o prazo de estada do tripulante estrangeiro no país, limitado a 2 anos por pedido, mas pode ser renovado por mais 2 anos enquanto esse contrato tiver validade. Após a obtenção do visto ou da residência, é necessário que o estrangeiro realize o registro junto à Polícia Federal dentro do prazo regulamentar, sob pena de autuação ou de não conseguir reingressar no país.
Perfeito, Léo. Mas uma pergunta. Essa questão do Brasil com essa faixa territorial aí tão grande, essa extensão marítima tão grande, como é que é o desafio de você registrar o visto e a residência desses tripulantes na Polícia Federal?
Excelente questão, Bernardo. Afinal, diferentemente dos processos de autorização de residência, a presença do tripulante é mandatória para a realização do registro. E considerando que os tripulantes passam praticamente a estadia inteira a bordo, precisamos alinhar com as empresas a janela de oportunidade que ocorre nas trocas de turma das embarcações. E, embora o Decreto 9199 de 2017 estabeleça que não existe circunscrição para o registro do estrangeiro, ou seja, permite que o registro seja realizado em qualquer posto da Polícia Federal que realize esse tipo de atendimento, a realidade não tem sido essa. Alguns postos determinam que o estrangeiro esteja ao menos hospedado ou que a empresa requerente tenha sede naquela cidade. Soma-se a isso a dificuldade de obter agenda compatível com a data em que os tripulantes passam por terra, seja na chegada ou na saída do país. Enfim, em razão desses desafios, é imperioso um prévio alinhamento com as empresas com o maior detalhe possível sobre as datas da movimentação da tripulação, para a elaboração de uma estratégia assertiva.
Ótimo, Léo. E um outro ponto aí que é muito abordado pelos nossos clientes, como é que funciona a concessão de autorização de residência para os tripulantes aqui no Brasil?
Bernardo, essa autorização é disciplinada pela Resolução Normativa 6 de 2017, que foi atualizada no ano passado. Essa mudança, trazida pela Resolução 42 de 2020, na verdade, acaba impactando mais nos processos de residência e de renovação. Basicamente, essa resolução veio atender a uma demanda antiga dos operadores de embarcações no Brasil para solucionar os diversos entendimentos sobre a análise da proporcionalidade. Importante destacar que os processos de residência e de renovação servem como uma forma de inspeção quanto ao cumprimento da proporcionalidade entre trabalhadores brasileiros e estrangeiros a bordo.
E falando na proporcionalidade, Léo, o que nossos ouvintes precisam estar atentos aí para evitar qualquer problema em virtude dessa proporcionalidade?
Esse tema sempre foi bastante sensível, principalmente para os operadores de navio de cabotagem no Brasil. Existe uma cultura que acaba impondo uma dificuldade para a contratação de mão de obra brasileira, mas a legislação é clara e precisa ser cumprida. Sobre os pontos de atenção, importante destacar que a Resolução 42, que atualizou a Resolução Normativa 6, trouxe três definições que auxiliam na aplicação de entendimento para fins de proporcionalidade. São elas: marítimo, profissional não tripulante e tripulante não aquaviário. Então, se observadas essas definições e o disposto no artigo 4º da mesma Resolução Normativa 6, que dispõe sobre a proporcionalidade a ser cumprida por tipo de operação e tempo, as empresas vão evitar problemas.
E, Léo, por fim, você tem alguma história marcante aí que você pode contar para a gente depois de tantos anos aí nessa área de marítimo?
Então, Bernardo, tenho sim. Tem uma passagem bastante curiosa que aconteceu comigo há um tempo, quando eu fui participar de um projeto na Namíbia, de uma embarcação que estava vindo para o Brasil. Na época, eu viajei para visitar a plataforma, né, e recolher alguns documentos e retornar ao Brasil, coisa de 2 dias. E para você fazer imigração na Namíbia, você precisa apresentar uma carta convite na entrada e outra na saída. E isso não me foi informado e tampouco me passaram essa carta da saída. Então, na hora de ir embora, eu fui fazer o check-in no aeroporto, e um aeroporto que mais parecia uma rodoviária, né? E somando-se a isso, lá nessa rodoviária, né, nesse aeroporto, o agente migratório não trabalha no domingo. Então, enfim, a falta da carta fez com que eu não conseguisse fazer o check-in e começasse a ficar desesperado. Você imagina, um domingo que o oficial de imigração não está no aeroporto e que você só tem notas de 100 dólares, ou seja, um dólar vale 16 vezes mais a moeda local. Não conseguia nem comprar um Guaravita. Então, diante dessa dificuldade, já lá pela 100ª vez em que eu levantava do meu lugar para ir até o balcão da empresa aérea tentar, né, argumentar, eis que eu largo meu passaporte aberto em cima da bancada e escuto uma voz do meu lado: "Você é Leonardo Matos?" Eu olhei para lá e falei: "Gente, eu não te conheço, mas se você me conhece, me ajuda, né?" E ele, por acaso, era o gerente da plataforma que eu fui visitar, mas como ele não estava a bordo, a gente não se conhecia pessoalmente, só por e-mail. Então, assim, faltavam 10 minutos para o voo sair, e em meia hora ele resolveu tudo. Pediu para um carro ir até a casa oficial de imigração, pegar a chancela da carta, para eu poder fazer o check-in. Mas aí você pergunta: "Ah, tá, faltava 10 minutos para o avião sair. Se o cara fez tudo em meia hora, você perdeu o voo." Não, o avião estava me esperando na pista, né? Eu embarquei correndo na pista que nem um louco, com mala na mão e uma baita cara de choro. Enfim, essa história mostra que um simples detalhe pode acabar influenciando na viagem do seu expatriado, do imigrante, do seu prestador de serviço, enfim. E pode gerar um grande estresse para ele, porque para mim foi um grande estresse, inclusive prejuízo para a empresa cliente, pela necessidade de remarcação de voo, de agendar um novo hotel na cidade, caso tenha que permanecer mais tempo. Então isso reforça a nossa necessidade, né, de engajamento e de atenção com as atividades que a gente presta com esses estrangeiros.
Léo, muito obrigado aí pela participação e por compartilhar essa história que, felizmente, teve um final feliz. Mostra aí a importância de contar com especialistas para realizar um bom planejamento nesse tipo de situação.
Eu que agradeço, Bernardo. Foi um prazer participar de mais um BRCast.
Caros ouvintes, muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo BRCast.
Você ouviu BRCast, uma produção BR Visa. Apaixonados por mobilidade. Acesse www.br-visa.com.br.